reunião semana passada, aí em respeito à família do seu Mazola, o Mazolão, que foi um ex-vereador, foi o criador da Vila Pavão. Mazolão, que é uma pessoa conhecida de todos, uma pessoa respeitada, de família idônea. Então, depois que o vereador Alex Antônio Gomes de Faria faça a leitura do texto bíblico, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em respeito à família do seu Mazolão. Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria.
Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom, cantai louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração, eles ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama a todos pelos seus nomes. Grande é o Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate o ímpio até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graça, cantai louvores ao nosso Deus sob harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, e que prepara a chuva para a terra, e que faz produzir erva sobre os montes. O que dá aos animais ao seu sustento, aos filhos dos corvos, quando camam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas dos homens. O Senhor se agrada do que temem e de que esperam na sua misericórdia. Louvai ao Jerusalém, ao Senhor, louvai ao Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os teus ferrolhos das tuas portas, abençoa ao teu filho dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança seu gelo em pedaços, que pode resistir ao seu frio. Manda a sua palavra e o faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. Mostra as suas palavras a Jacó, o seu estudo e os estudos e os juízos a Israel. Não fez a nenhuma outra nação o quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor.
Mais uma vez, meus pêsames à família do Mazolão, e que Deus continue abençoando e iluminando sempre essa família, que tenho certeza que o seu Mazolão é mais uma estrela que vai brilhar lá no céu, e tenho certeza que a família dele tem muito carinho por ele e sabe o quanto de orgulho que ele deixou para a nossa cidade.
Presidente. Alô, som.
Aí tá falando.
Som. Presidente, gostaria de fazer uso da palavra antes de... ao entrar dentro da Câmara, nesse momento, antes de começar a reunião, o vereador Maurílio me xingou de vagabundo e sem vergonha. Então, vereador Maurílio, vagabundo e sem vergonha é a vossa pessoa, tá?
Calma, vereador Dil. Vereador Dil, peço ordem no plenário. Peço ordem no plenário a todos os vereadores. Peço respeito a toda a população que se encontra presente. Peço respeito a todos os vereadores que aqui estão, que um respeite a palavra do outro. E peço desculpa em nome de todos os vereadores e aos munícipes aqui presentes.
Presidente, eu gostaria que ficasse gravado na íntegra o que o vereador Dil Pitbull falou aqui agora na sessão.
Só para lembrar a população, tudo que é falado nas nossas reuniões é gravado no portal Transparência da Câmara, é tudo gravado pela transmissão da Rádio Nova Geração, e mais uma vez peço desculpa aos que se encontram presentes e a todos os ouvintes da rádio. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Vereador Alex Antônio Gomes de Faria, vereador Alex Faria. Desligado, Alex.
Projeto de Lei 028-2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da casa-abrigo para as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, de cargos em comissão efetiva da outras previdências. Projeto de Lei nº 29-2016, de autoria da Mesa Executiva, que abre crédito adicional especial ao orçamento da Câmara Municipal de Jataizinho no valor de R$50 mil e da outras previdências. Projeto de Lei nº 31-2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Jataizinho para exercício 2016. Projeto de Decreto Legislativo 001-2016, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação do Projeto de Lei 025-2016, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento no Projeto de Lei nº 25-2016, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação aos Projetos de Lei 026-2016, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto 26-2016, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto número 27-2016, Orçamento 2017, de autoria do Executivo Municipal. Indicação. Considerando o brilhante trabalho desenvolvido por Antônio Neto através da confecção de fotos em homenagem à cidade de Jataizinho, indico a mesa seja enviado ofício ao cidadão antes mencionado, parabenizando pela quantidade, qualidade do seu trabalho e colocando o prédio da Câmara à disposição para a realização de uma exposição de fotos. Fábio Moraes Poloni. Indicação. Considerando a atual situação econômica do país, bem como de nosso estado e nosso município de Jataizinho, indico a mesa seja enviado ofício à presidência do ASEJA, Associação Comercial de Jataizinho, convidando-o para o agendamento de uma reunião com os vereadores dessa casa, com o intuito de discutir sobre incentivos para o aquecimento comercial da nossa cidade. Fábio Moraes Poloni. Indicação. Considerando as novas políticas da agência do Banco Brasil de Jataizinho, quanto aos horários de funcionamento dos caixas eletrônicos, indico à mesa seja enviado ofício à Superintendência do Banco Brasil, solicitando que disponibilize a população de Jataizinho pleno funcionamento dos caixas eletrônicos, ao menos em horário comercial, durante sábado, domingo e feriados, com o intuito de atender nossa população. Fábio de Moraes Poloni. Requerimento número 13/2016, de autoria do vereador Laércio. Requerimento 14/2016, de autoria do vereador Laércio. Requerimento 15/2016, de autoria do vereador Maurílio. Requerimento 16/2016, de autoria do vereador Maurílio. Requerimento 17/2016, de autoria do vereador Maurílio. Não havendo mais matéria, passo a palavra ao presidente.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero dar início parabenizando a Beth, esposa do Zé do Gás, ao seu Zé do Gás, pelo seu filho, e fiz uma indicação aqui, que seja enviado um ofício. Todos que acompanham pelas redes sociais perceberam o quanto ele gosta do nosso município, o belo trabalho que ele fez, as fotos que ele tirou da nossa cidade, mostrando aí para o Brasil e para o mundo as belezas do nosso município. Então, quero deixar essa casa de leis à disposição do Neto. Se o Neto quiser fazer um trabalho juntamente com as crianças do nosso município, para que ele possa estar expondo essas fotos da nossa cidade, a Câmara de Vereadores está de portas abertas para o Neto, e em nome dos 9 vereadores, nós estaremos enviando esse ofício para ele, por esse trabalho maravilhoso que leva o nome de Jataizinho a toda a cidade. Quero mandar um abraço também ao Rafael, filho do Devanil e da Patrícia, que é neto da Alzira Murari, que através dos trabalhos do Neto, eu encontrei ele ontem, me entregou um desenho e falou que pegou gosto pela foto, pelo desenho. Então, é pessoas igual ao Neto que nós precisamos valorizar, precisamos da oportunidade de estar fazendo esses trabalhos junto às nossas crianças, para que as nossas crianças tenham um interesse em conhecer mais a nossa cidade, em fazer algo do bem. Quanto ao requerimento do Banco do Brasil, eu acho que já é de conhecimento de várias pessoas, o Banco do Brasil não está deixando seu caixa eletrônico aberto nem aos sábados, nem ao domingo, nem ao feriado. Então, às vezes uma pessoa até disse para mim ontem, Mas você vai arrumar uma briga com o Banco do Brasil? Não, não estou arrumando briga com o Banco do Brasil, não. Estou simplesmente defendendo a população de Jataizinho. Porque o que, que acontece? A maior parte dos servidores municipais recebem no Banco do Brasil. Então é uma injustiça uma pessoa ter que receber e ter que sair aqui de Jataizinho para ir até Ibiporã para receber o seu salário. Muita gente só tem a conta salário. Então não passa o cartão Visa ou Master. Sem falar que isso é uma coisa que desagrada muito o nosso comércio local. Porque quem vai em Ibiporã, que saca o seu dinheiro no caixa eletrônico em Ibiporã, da mesma forma que ele sai do banco lá, ele vai gastar o seu dinheiro lá. Então eu acho que o Banco do Brasil tem que ter um pouco mais de respeito pela nossa cidade, pelo nosso povo de Jataizinho. E se eles entenderem que eles vão ficar com o banco fechado, a partir do dia 1º de janeiro, que o Dirceu Urbano vai assumir eu como vice dele, já falo para o funcionário público, pode ficar tranquilo, que se o Banco do Brasil não quer atender ao sábado, ao domingo, ao feriado, nós vamos procurar outro banco que tenha um interesse em atender o horário comercial e que possa estar fazendo um convênio junto ao nosso comércio, fazendo desconto nas compras. Porque o subsídio, o salário de cada funcionário, tem aqui o vereador Dil, o vereador Gordo, sabe disso. É uma vergonha um funcionário ter que sair daqui e até Ibiporã para receber, sendo que é depositado o dinheiro na conta certinho. Então, se o Banco do Brasil não vir dar essa resposta para nós, nós vamos estar tirando deles o pagamento dos funcionários públicos e vamos estar passando para outro banco que respeite a população de Jataizinho. E fiz um convite também ao presidente da SEJA, que possa estar fazendo a reunião com todos os vereadores, com todos os comerciantes, que nós sabemos a crise que o Brasil tem vivido e tem passado. Então, fazer alguma coisa que incentive a população a comprar aqui em Jataizinho. Que seja feita uma parceria entre Câmara Municipal, entre Prefeitura, entre a SEJA, ou a gente corra atrás de patrocinadores que doem uma moto ou uma televisão 42 polegadas, mas que faça a população ter a vontade de comprar em Jataizinho novamente. Porque todo mundo fala em geração de emprego, mas a geração de emprego começa por aqui. Se uma loja vende bem, vai ter que contratar mais funcionários, vai contratar funcionário daqui. Se um supermercado vende bastante, vai ter que contratar empacotador, caixa, vai ter que comprar aqui em Jataizinho. Então a primeira iniciativa que nós temos que tomar é que o nosso dinheiro deixe de ir para Ibiporã, deixe de ir para Londrina e fique aqui no nosso comércio local. E a Câmara está aberta também para sugestões dos nossos munícipes, para que nós possamos fazer alguma coisa para a nossa cidade estar mais bonita nesse final de ano, que os nossos comerciantes possam estar contentes, contratando pessoas, mesmo que sejam temporárias, mas que a nossa renda possa gerar em nossa cidade. Deixo a palavra livre aos vereadores, para que quiserem fazer o prazo máximo aí, mas que seja para explanar sobre o assunto preposição, a relevância, a nossa cidade e a nossa comunidade. Passo ao segundo secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos para fazer a palavra no dia de hoje.
Senhor presidente, pela ordem, gostaria que o senhor convidasse para fazer parte do plenário o vereador eleito, o Tizil, que está presente.
Senhor Antônio dos Reis, convido para que faça, fique à vontade. A partir do dia 1º de janeiro vai estar sentado aqui. Seja bem-vindo a essa casa. Quero cumprimentar você e todos que se encontram aqui presentes, o Belino, a Regina, a Dalva, Fabiano, Pio, Luiz e os demais aqui. Passo a palavra ao segundo secretário.
Com a palavra, vereador Cícero.
Vereador Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, vereadores presentes. Gostaria de estar começando minha fala agradecendo a população de Jataizinho, aos meus amigos, em especial a minha filha Nayara, a minha esposa Andréia de Almeida. E em nome da Andréia e da minha filha Nayara, quero cumprimentar todos os meus eleitores que no último dia 2 de outubro me deram a vitória novamente para que eu possa estar aqui trabalhando, defendendo, lutando e trabalhando em prol da população. E gostaria também de estar parabenizando aqui a todos os vereadores eleitos, vereador Maurílio, vereador Alex, vereador Jorge, vereador Laércio, e para o ano de 2017, o vereador eleito Tizil, que se encontra aqui no plenário. E gostaria também de estar aqui deixando o meu abraço aqui ao vice-prefeito Fábio de Moraes Polônia, que a partir de 2017 vai estar aí também trabalhando novamente para a população de Jataizinho, e deixar o meu abraço também ao futuro prefeito Dirceu Urbano, que a partir de 2017 estará também comandando a cidade, e ele vai ser o prefeito aí, eu acredito que de todos, vai trabalhar pelo bem da população e fazer uma gestão aí, vereador Maurílio, que possa aí atender os anseios da população. Eu aposto muito nisso, eu acredito que tudo vai dar certo, e quero já deixar de antemão ao vice-prefeito Fabinho, ao Dirceu, que tudo que for de bom para a população, que for de bom para a cidade, pode contar com o vereador Gordo, que ele vai estar aqui analisando, aprovando os projetos, que for de bem de encontro com a população. Então eu gostaria de deixar aqui novamente meu abraço a todos os eleitos, a população, mais uma vez, que acreditou em nós, vereadores, que depositou o seu voto, pensando lá no futuro, que nós, hoje, nós fomos eleitos para trabalhar para eles futuramente. Então, mais uma vez, quero agradecer a população, agradecer o pessoal que esteve desempenhado na minha campanha, deixar um abraço a todos. A todos. Não vou citar o nome de alguém, porque eu poderia cometer tanta injustiça que não vou lembrar de todos. Mas gostaria de deixar aí meu abraço a todos, deixar um abraço aqui ao vereador Croves, que também pleiteou a eleição, mas não conseguiu chegar na vereador Croves. A eleição, esse mesmo, é o caixinho de surpresa. Mas, novamente, presidente, deixar um abraço a você, tá? E aos ouvintes da Rádio Nova Geração e à população que se faz presente. Meu boa noite a todos.
Obrigado, vereador Gordo. Pode ter certeza que vamos estar trabalhando junto por um Jataizinho melhor. Igual eu sempre disse, não tem mais lado político nem partido político. O importante é trabalhar pela cidade e para a cidade. Vereador Adilson Gonçalves da Silva. Vereador Dil.
Boa noite, munícipes aqui presentes, novos vereadores. Presidente, gostaria que o presidente mandasse um ofício a uma pessoa, Edmilson Pavão, que fez o seu aniversário, que é o 22º aniversário. É, não sim só o seu aniversário, mas uma solidariedade às pessoas idosas, que todo ano ele faz o seu aniversário com intenção de reunir os idosos. Parabéns, Bi, pela sua atuação e morador de Jataizinho. Também gostaria aqui de estar agradecendo o vereador que eu apoiei, Antônio Brandão de Oliveira Filho, Toninho Brandão, com 374 votos. Parabéns, Toninho, pela sua atitude. Você é guerreiro. Tomara que em 2017 você faça um bom trabalho nessa Câmara de Lei. E sim, todos os trabalhos é difícil, mas você tem um potencial enorme. Não é à toa que você, que a população acreditou em você. Parabéns, Toninho. E também dá os parabéns, porque amanhã é aniversário do vereador Toninho Brandão. Parabéns, Toninho. Essas são as minhas palavras, presidente. Decorrer da sessão, estamos discutindo.
Vereador Jorge dos Santos Pereira. Vereador Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, população que se faz presente aqui na Câmara, boa noite a todos. Nosso futuro companheiro de Câmara aqui, vereador Tizil, eleito na última eleição do dia 2 de outubro, parabéns. E quero, presidente, pedir para que seja enviado um ofício para a capela lá do Tigrinho, para que fizeram uma festa dia 25/9/2016, onde toda a arrecadação deste evento foi feito para ser repassado ao Hospital do Câncer em Londrina, então quero dizer que eles merecem o nosso respeito. Parabéns a cada vereador, cada pessoa que contribuiu com a direção daquela igreja para que eles pudessem ter feito esse evento. Arrecadaram em mais de 10 mil reais limpinho para o Hospital do Câncer. E tomara, tá, que essa nova gestão que vem por aí, acho que todos os municípios teriam que ter um convênio mensal, presidente, repassando o Hospital do Câncer. Eu acho que cada município teria que a Câmara fazer um projeto junto com o Poder Executivo mandar para cada Câmara Municipal, porque nós sabemos o tamanho da grandeza que é esse hospital. Só quem precisou, só quem precisa, sabe do tamanho, da importância, do momento tão difícil. E quando você vai lá, você vê lá no mural tantas empresas que ajudam, tantas pessoas que ajudam ali aquele hospital, e eu não vejo município nenhum lá nesse mural. Eu acho que nós deveríamos ser pioneiro nisso aí, deveríamos tomar frente e discutir isso nesse próximo mandato, para que os municípios pudessem contribuir, porque é lá que, quando precisa, uma família que procura esse hospital. Então, parabéns a toda a direção da Capela da Água do Tigrinho por ter feito essa iniciativa de estar fazendo esse evento beneficente ao Hospital do Câncer. Queria também pedir ao presidente, que foi eleito vice-prefeito na última eleição, eu sempre disse aqui na Câmara que o tempo ele passa muito rápido. Já se passaram 2 semanas que foi a eleição, daqui uns dias já faz 1 mês. Eu queria que o senhor, na condição de vice-prefeito eleito, que conversasse com o prefeito eleito de Sr. Urbano. Nós sabemos que a situação do município não é das melhores, e não é só o nosso município que se encontra nessa situação devido à crise que tem assolado o nosso país. Para que vocês não tenham nenhuma surpresa, que possa estar nomeando aí uma equipe de transição de governo, umas 3 pessoas que irá compor o governo de vocês, para que possa adentrar em cada secretaria desse município e está tentando buscar a real situação. Eu acho que isso tem que ser feito de imediato, para que não haja ali uma surpresa dia 1º, quando vocês assumirem o município de Jataizinho. Eu acho que o prefeito vai deixar ali um espaço para vocês, para que vocês possam estar pegando caso a caso, para que nós possamos aí, no mês de novembro, no mês de dezembro, está tentando organizar esse novo mandato que vem. Eu acho que é uma coisa que tem que ser feito para que no dia 1º, quando vocês forem empossados, dia 2, vocês já saberem o que vão fazer, o que já projetaram para Jataizinho, para que nós possamos aí tirar a nossa cidade dessa condição que se encontra. É claro, se o país estiver da mesma maneira, do mesmo jeito, nós vamos ter dificuldade. Agora, se nós soubermos o que está acontecendo, eu não tenho dúvida que é um caminho diferente a ser seguido. Então, que o senhor, na condição de vice-prefeito, junto com o prefeito eleito de Dirceu Urbano, que possa estar fazendo essa nomeação de 3 pessoas importantes que vai participar desse novo governo, para que isso aconteça, que será de uma suma importância para Jataizinho. E a questão Banco do Brasil, gente, é uma coisa vergonhosa. Não é justo só Jataizinho ser tratado diferente por esse banco. Em qualquer outro município, os caras estão explodindo caixa eletrônica, Ibiporã, Londrina, em tantos municípios. E lá eles arrumam tudo, e o banco segue a sua vida. Aqui em Jataizinho, nem os caixas eletrônicos foram explodidos da agência do Banco do Brasil. E olha só a maneira que eles têm tratado o nosso município. onde nós temos mais de 500 servidores públicos que ali recebe o seu pagamento. A grande maioria das pessoas de Jataizinho é cliente nesse banco, produtor rural, ceramista, empresários, comerciantes, e você chega ali a partir das 17 horas, você não consegue fazer nenhum tipo de serviço e muito menos sacar dinheiro. Daí você vai no sábado, você vai no domingo, a mesma situação. E você chega lá em Biporã, parece que você está em Jataizinho. É aquela fila de gente buscando ali tirar um extrato da sua conta, ou sacar um dinheiro, ou fazer uma transferência. Agora, por que Jataizinho tem que ser tratado pelo Banco do Brasil desta maneira? Eu acho que nós aqui temos, conversando hoje com o vereador Alex, conversando com o diretor da casa, nós temos, presidente, que fazer um projeto. E se o banco não cumprir com esse projeto, nós colocar uma multa diária. Tá, tem que ver da maneira como tem que ser feito, porque não é justo isso acontecer dentro do nosso município, e nós, na condição de vereador, prefeito, vice-prefeita, nós não podemos nos calar diante de uma situação ridícula que é essa situação do Banco do Brasil para com o povo de Jataizinho. Porque o banco, ele só quer ter lucro. Agora, se ele está pensando na segurança das pessoas que vão até o banco, que eles contratam e colocam segurança ali no banco. Dinheiro tem de sobra. Você pega aí todo final de ano, quando os bancos fazem um esboço de lucro, é uma fortuna o que esses bancos conseguem lucrar durante o ano. Agora, não é possível que eles não conseguem colocar segurança ali para estar atendendo o nosso povo. Eu acho que nós temos que tomar uma iniciativa aqui, dentro da casa, junto com o Poder Executivo, para estar dando aí um respaldo para a população. Nós temos força para isso. E é claro que o povo também tem, porque tem outras agências dentro do município. Se esse banco não está fazendo o papel dele com o seu cliente, é lógico que você tem que procurar uma coisa melhor. Então nós temos que cobrar, e as pessoas que têm conta no Banco do Brasil, eu acho que tem que procurar uma coisa melhor. Nós temos aí mais duas agências aqui dentro de Jataizinho, e nós temos que tomar algumas medidas com relação a essa situação do Banco do Brasil. Para encerrar minha fala, eu quero parabenizar o vereador Maurílio, tá, que desde o dia 2 de outubro vem correndo aí atrás da justiça para que a justiça fosse feita, e a justiça hoje, ela foi feita. Eu acho que as pessoas tentam tramar algumas coisas, querendo prejudicar algumas pessoas. E essas pessoas que ao longo do tempo vieram prejudicando algumas pessoas de Jataizinho, e eu sou uma dessas pessoas que me coloco nesse meio, que essas pessoas tentaram de todas as maneiras também me prejudicar, mas o meu Deus é muito maior. Eu estou aqui firme, em pé. Então eu quero parabenizar o senhor, vereador, e as pessoas que ao longo do tempo vêm tentando fazer de alguma maneira as maldades em Jataizinho. Graças a Deus hoje, todos estão praticamente fora do poder. Pela arrogância, pela prepotência que essas pessoas sempre tiveram e pelo jeito maldoso de dar o tapa e esconder a mão. Se você analisar, praticamente todas as pessoas que tinha ou teve algum envolvimento político, eles não deixaram de fazer a maldade. Só que as pessoas que eles fizeram mal, hoje, todas estão em pé, estão firmes, estão na luta, querendo ajudar Jataizinho da melhor maneira possível. Então, eu sempre disse que o mal
jamais vai vencer o bem. E eu sou uma prova disso. As pessoas fizeram mal, fizeram mal, fizeram mal. E quando eu tive a chance de devolver a maldade, eu não fiz isso. Eu fiz de uma maneira diferente. Eu sempre fui justo com as pessoas. Eu não prego uma coisa e faço outra. Eu sempre fui um homem de uma palavra só, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida pública. E mais ainda, como vereador. Sempre respeitei todas as posições, mesmo dentro da maldade. Eu sempre fiquei quieto no meu canto, porque eu sabia que a minha volta seria grande, que o meu triunfo sempre seria maior. E nós estamos aí, firme, e vou lutar sempre de uma maneira justa, sem fazer maldade. E as pessoas que quiserem fazer o mal, pode fazer, que eu vou devolver sempre com o bem. Eu acho que, por isso, sempre nós tivemos uma proteção divina, porque saímos cedo de casa, com a cabeça limpa, voltamos melhor ainda pelas coisas que nós fazemos durante o dia, fazendo bem para as pessoas. Eu acho que uma pessoa que vive de fazer o bem, jamais ele vai ter algo de errado dentro da sua vida. Então eu quero aqui agradecer a todos e mais uma vez parabenizar o vereador Maurílio por mais uma vitória hoje que o senhor obteve através da justiça. Boa noite a todos. Nós temos aqui alguns projetos a ser discutido e dentro da explicação pessoal também nós estaremos aqui fazendo uso da palavra. Muito obrigado e mais uma vez boa noite a todos.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, casa de lei, mesa diretiva, senhores vereadores, a população que está em plenário hoje, doutor Zeca, ex-advogado dessa casa de leis, a toda a população que se encontra aqui em plenário, cumprimentando o André do Mototáxi, cumprimentando o Rodrigo Moura, que estiveram aí junto com a gente aí, de voluntário aí na nossa campanha aí. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui, sem nominar nome, e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, senhor presidente, como já foi noticiado aqui por alguns vereadores, e essa semana eu usei a rede social para a gente estar conversando com as pessoas sobre a questão do Banco do Brasil, eu percebi um grande desconforto com a sociedade de Itaizinho. Quando você fala em parar o atendimento de um banco, não é somente privar a pessoa, o cidadão, de ir lá e sacar o dinheiro. Vira uma cadeia de prejuízo ao município que não tem tamanho. E eu acho que mais errado de tudo isso é o gerente do banco, que ele está trabalhando contra ele, a instituição que ele representa, e contra o comércio da cidade, que é quem ele tem que tentar fomentar, gerar maior riqueza, vender mais, e ele inibe com a questão do fechamento dos caixas eletrônicos. Nós, brasileiros, nós temos ainda uma cultura de usar muito pouco cartão de crédito e cartão de débito. Muito pouco. Eu mesmo ainda sou daquele tempo que você anda com o dinheiro no bolso e paga um sorvete, um refrigerante, um posto de gasolina. E nós, brasileiros, somos assim. Agora, a partir do momento que o banco está fechado, nós vamos, numa cidade vizinha, sacar o dinheiro lá no Banco Brasil Biporã, a tendência nossa é fazer o quê? Você sai do banco e você já começa a distribuir no comércio onde você está. Você passa ali numa loja em Biporã, compra um sapato, você passa ali numa loja e compra uma cinta, você passa ali e compra um sorvete, e deixa o comércio nosso desprotegido aqui em Jataizinho. Então, na verdade, o que o Banco do Brasil fez em Jataizinho foi um ato covarde, foi um ato impensado e uma coisa que prejudicou o município. Eles alegaram a questão do estourar banco, de explosão. Quem tem que se preocupar com isso não é nós, que temos que sacar o dinheiro até sexta-feira e o vagabundo, às vezes, ficar observando a gente ali, levar o dinheiro para casa no final de semana. Aí nós pegamos e assumimos a responsabilidade do banco.
Porque a partir do momento que você vai sexta-feira sacar R$1.000 no banco e você leva para a tua casa, lógico que o banco não vai ser estourado no sábado. Mas aí o trouxa, pai de família, a mãe, a dona de casa, ele leva o dinheiro para casa e fica lá esperando o vagabundo ir lá roubar. Porque lá é mais fácil, porque lá não tem proteção. Então nós temos que parar de transferir os erros que o poder do Estado não faz. Nós temos que parar de tentar transferir o erro com outro erro. Quem tem que dar de segurança dentro do banco para os consumidores, que nós somos consumidores do dinheiro, é o Estado e é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem que dar segurança lá dentro. Se eles não querem que estoure banco lá, que eles coloquem força armada lá 24 horas por dia. O que nós não podemos, pai, mãe e família, é nós ter que colocar segurança dentro da casa nossa. Para você sacar um limite lá de R$1.000, R$2.000 na sexta-feira e você ficar esperando com guarda particular na tua casa para ninguém te assaltar lá. Agora, peraí, aonde nós estamos vivendo? Aonde nós estamos vivendo? Será que já Taizinho vai começar a querer vir a Cuba? Que você vai ser privado de sacar dinheiro? Você vai ser privado de gastar o seu dinheiro? Porque o banco está lá. Eu sempre falo que o banco, ele te dá o guarda-chuva quando está chovendo e te toma quando está sol. Porque banco é isso. Agora, a hora que você precisa do banco, que é você ter uma segurança, você sacar um dinheiro no final de semana, você não pode sacar? Agora, será que nós vamos virar refém, então, do produto que eles vendem, que é o produto mais caro? Que é o cartão de crédito? Que, na verdade, é uma mentira isso que eles estão pegando para a população. Esse negócio de estourar banco. É mentira! Porque o Sicredi foi estourado esses dias e eles estão fazendo uma estrutura totalmente retornada. E, segundo informações, essa semana o gerente do Sicredi vai estar na Rádio Nova Geração anunciando que eles vão abrir até 10 horas da noite. Então, qual que é a diferença do Sicredi do Banco Brasil? Então nós temos que parar de transferir os erros e nós sempre levarmos a culpa. Por quê? Porque na verdade o banco fecha o final de semana, quem leva a culpa quem que é? É os vereadores de Ataizinho, é o prefeito municipal, é o vice-prefeito. Porque parece que nós que não estamos deixando o banco trabalhar. Então infelizmente isso é uma situação que eu quero que seja encaminhado um ofício à prefeitura municipal e que a Procuradoria Municipal Jurídica de Jataizinho, entre com uma ação contra o banco. Entre com uma ação contra o Banco Brasil. Não tem nada de ficar conversando com o banco. Nós não temos nada de conversar com o banco. O município de Jataizinho, através da sua procuradoria, ela tem que executar o banco. Eles têm que fornecer o serviço. Eles têm que fazer acontecer. Agora, se fosse diferente, se fosse nós que tivéssemos que pagar uma conta no banco, será que eles iam cobrar o juro? Teve greve esses dias, muitas pessoas ficaram sem receber contas, faturas. Eles deixaram de cobrar o juro? Não deixaram. Agora eles querem o quê? Eles querem privar nós de sacar o dinheiro que nós temos no banco? Eu não, que eu não tenho dinheiro em banco. Mas quem tem que vai lá receber? Isso é uma covardia que está fazendo. É uma covardia. Então, e as pessoas que têm a conta salário, que não tem o cartão de crédito, que às vezes não tem nem o outro, hoje tem o débito. Então, eu acho que o Banco do Brasil é uma coisa, é um ato covarde, da parte da gerência dessa instituição que representa Jataizinho. Eu também queria, senhor presidente, dizer que eu, essa semana, eu queria orientar as mulheres de Jataizinho, que nós estamos esse mês é o mês Outubro Rosa. As mulheres ainda que não foram fazer os exames preventivos, se eu não me engano, sexta-feira vai ser dia 21, vai ser uma campanha mais forte, efetiva, Jataizinho. Quero também que seja enviado um ofício à Igreja Assembleia de Deus, a missão, que é lá do pastor Frank, que faz um belíssimo trabalho todo ano, que faz a semana do Outubro Rosa, que teve um encerramento no sábado ali na Casa da Amizade, onde promove algumas atividades para o principal, que é fazer com que as mulheres façam a prevenção do câncer de mama e outros tipos de câncer, que as mulheres devem prevenir. Isso é uma preocupação intensiva no Brasil hoje. São conquistas que as mulheres não podem perder. E o mês que vem é o Novembro Azul, que daí é os homens que têm que se prevenir. Então vamos pensar nisso, gente, vamos conscientizar. A nossa geração é uma geração nova que tem um conforto de ter exames dentro dos postos de saúde, exames dentro dos hospitais, e muitas vezes as pessoas padecem da utilização desses exames e acabam contraindo doenças que, infelizmente, poderiam ser evitadas através da prevenção. Quero também dizer, parabenizar o vereador Maurílio Martiello, que, sem sombra de dúvida, eu tinha certeza que o vereador teria a resposta positiva de Brasília, de Curitiba, porque nós sabemos que quem é dono do mandato político é a população, e a população votou para ele ser vereador. Então, nada mais justo que ele tivesse aí a decisão favorável e nós pudéssemos aí estar no terceiro mandato consecutivo junto, né? No terceiro mandato consecutivo eu, o vereador Maurílio e o vereador Jorge, que vamos completar aí 3 mandatos junto, o trio maravilha aí. E o vereador Laércio, que está no segundo consecutivo com a gente. O vereador Cícero, que conseguiu... Não, com a gente, conseguida de segundo, mas é o terceiro dele. Vereador Clóvis, que eu disse semana passada, não teve a felicidade nessa, mas um ótimo vereador também. Não está presente aqui o vereador Adir Leite, que foi eleito. Quero parabenizar também. Ao vereador Tizil, que está ali, que foi eleito também. Ao vereador Dindim, né, que já vinha tentando aí por alguns mandatos, conseguiu também, quero parabenizar. E dizer que o momento agora político de Jataizinho, como eu sempre tenho dito a todas as pessoas que eu tenho ido cumprimentar, tenho ido agradecer a votação expressiva que nós tivemos, que agora é um momento novo, Jataizinho. Nós temos que agora esquecer um pouco as desavenças e pensar nos próximos 4 anos de Jataizinho. Porque nós percebemos que passa muito rápido e às vezes nós perdemos muito tentando atacar ou defender e acabamos esquecendo da população de Jataizinho que mais precisa de nós. Esqueci também, desculpe, do vereador Toninho, que foi eleito também. Toninho Brandão, que foi eleito também. Se eu esqueci algum, que me lembra aí. E quero dizer também, aqueles vereadores que estão chegando, mais uma vez, que acessem o site da Câmara Municipal, venham à Secretaria da Câmara Municipal, venham pegar as leis para que vocês possam se atualizar, porque às vezes, o vereador que acabou de ser eleito, ele tem uma ideia totalmente errada da Câmara Municipal e começa a vender uma propaganda enganosa. Essa semana, por exemplo, eu tive contato com um eleitor, o vereador Clóvis, que ele falou assim, eu estou torcendo para o vereador X ser o presidente da Câmara. Nós nem fomos diplomados ainda. Nós nem tivemos as nossas prestações de contas aprovadas. E já tem vereador que está preocupado com a presidência da Câmara. Então, eu acho que a pessoa que quer ser o candidato a presidente tem que se preparar para administrar a Câmara Municipal. Porque mudou o regimento, mudou a lei orgânica, aí o pai é candidato a presidente, vai lá na casa de um eleitor e fala assim, não, se eu for o presidente da Câmara, você vai ser o meu diretor e fulano vai ser o assessor jurídico. Gente, a pessoa está no tempo ainda que as leis eram batidas à máquina, a lei mudou, hoje nós estamos na era digital, hoje nós estamos totalmente diferente. Aí o cara quer desmentir a pessoa, quer falar que ele sabe tudo e não é assim. Ninguém é 100% e ninguém é o mais inteligente do mundo. Nós temos que ter estudo, nós temos que pegar as leis e estudar. Como que ele fala que ele vai dar 2 cargos efetivos aqui se nós acabamos com essa lambança que tinha aqui na Câmara? Nós fizemos um concurso público aqui e nós tivemos uma orientação, nós fizemos uma lei. Hoje tem 2 cargos realmente. Tem 2 cargos políticos aqui, 2 cargos de assessoria. Porém, um tem que ser ocupado por uma pessoa efetiva. Então, só para esse vereador que deve estar me escutando, que foi eleito, ele tem que saber o seguinte. Hoje o artigo 19, né, do plano de cargos e carreira da Câmara Municipal, diz que os cargos em comissão serão providos mediante escolha do presidente da Câmara, dentre as pessoas que satisfaçam os requisitos legais para investidura no serviço público. Então, aqui tem 2 cargos comissionados, o de advogado, assessoria jurídica do presidente, e o do diretor da Câmara. Porém, o parágrafo único, ele diz assim, os cargos de provimento de comissão serão exercidos no percentual mínimo 50% por servidores de carreira do Poder Municipal. Então, só para concluir, para a população entender, presidente atual hoje, o vereador Fábio, ele tem dois cargos políticos, que são os dois cargos de comissão. Um cargo é de livre escolha dele, que ele optou por ser o assessor jurídico dele, o doutor Diego Furlan de Faria. O outro cargo, ele tem o diretor, que ele tem que ter dentro do cargo efetivo, dentro dos concursados da Câmara. Quem são os concursados da Câmara hoje? É o advogado lá, o doutor Wilson, é o Carlos, que é o contador, é o Juliano, é a Marisa e o Tarciso. Então, entre esses funcionários, ele tem que escolher um. E ele escolheu o funcionário Juliano para ele ser o diretor da Câmara. Então, isso é conhecimento. Mas é porque o vereador Alex sabe mais que os outros? Não, todos aqui sabem, ó, porque aprenderam e votaram isso aqui. Então, os que estão chegando, não é que eles vão ser menor ou maior que nós. Eles têm que aprender também. Eles têm que pegar isso aqui e ler um pouco, para parar de vender ilusão para o povo. Né? Porque senão tem pré-candidato a presidente aí que já prometeu 18 cargos na cidade. Tem que parar com isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque o vereador Alex, ele quer trabalhar com os 9 vereadores juntos em prol da cidade no próximo mandato. Só que nós também temos que ter consciência que nós não podemos também dar murro em ponta de faca. Nós hoje estamos vivendo uma realidade diferente. Nós estamos hoje pautados em lei. Hoje nós não podemos andar à margem da lei igual era antigamente. Aquele negócio de mostrar papel em branco, como eu falava sempre. Acabou esse tempo de você falar, tá aqui, mostrar papel em branco. Hoje não tem mais ninguém leigo, porque qualquer cidadão hoje pode acessar o site da nossa Câmara e ver as leis lá. E é interessante isso, porque a população tem visto, tem cobrado isso. Hoje, por exemplo, uma eleitora me procurou, vereador Jorge, para dizer sobre a questão da lei nossa que nós criamos no mandato passado, que multa as pessoas que acumulam lixo na sua casa, questão de dengue e principalmente entulho no final de semana. Então, quer dizer, as pessoas sabem que existe essa lei. Sabe por quê? Porque acessaram o site e viram que tem a lei lá. E eu hoje fui me informar porque tem alguns casos que nós temos que se preparar para estar cobrando. Porque, infelizmente, o poder público, ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar a limpeza nos quintais, principalmente nesses quintais de especulação, onde tem alguns empresários aí que compraram um monte de terreno para ganhar dinheiro e agora não estão conseguindo dar conta desses terrenos, mas eles têm que dar a limpeza necessária. Por quê? Porque existe uma lei municipal, a lei 9.929/2010, que foi no outro mandato nosso. Então são essas as atribuições dos vereadores. Porque não adianta a gente ficar falando aqui que a gente vai fazer o que o prefeito vai fazer. Porque quem vai ter que fazer os próximos 4 anos é o Dirceu Urbano. Ele foi eleito para executar. O vereador Fabinho vai ser o vice, vai estar lá para auxiliar ele. Mas quem vai ter que fazer as leis e exigir aqui a fiscalização é nós, 9 vereadores, os que vão entrar. Então eu peço para que nós tenhamos essa preocupação, para que nós não possamos começar a vender ilusão para a população de uma coisa que não existe. Nós temos que ter o pé no chão. Nós temos que saber o real papel nosso de vereador aqui na Câmara Municipal. E saber que nós não podemos perder tudo aquilo que nós ganhamos nos últimos 15, 20 anos dessa Câmara, que foi o respeito, a autonomia e a distinção de poderes. Hoje, Jataizinho tem muito mais a oferecer para a população nos próximos 4 anos, porque hoje há uma distinção de poderes. Hoje a Câmara é soberana, o Poder Legislativo em Biporã é soberano e a Câmara e a Prefeitura Municipal é soberano. Nenhum se intromete no outro, porque na verdade são poderes independentes. O único poder que pode interferir dentro do poder do outro é a Câmara Municipal através da sua fiscalização, que pode exigir do prefeito municipal para que haja nas conformidades da lei, e o poder judiciário, que ele pode interferir na Câmara Municipal e na Prefeitura Municipal exigindo que sejam cumpridas as leis. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, primeiramente quero cumprimentar meu caro presidente Fábio, meus pares vereadores aqui presentes, cumprimentar aqui principalmente a Regina, que faz aniversário quarta-feira. Cumprimentando a Regina, eu quero cumprimentar a Dalva, cumprimentar o Cabeção, o Pio, o Luiz São Caetano, o Camarão, o Tiago, essas pessoas que fizeram parte junto comigo na minha campanha, na minha luta, e agradecer a todos pessoas que confiaram o seu voto em mim, aonde eu obtive 377 votos. Então, quero cumprimentar a todos e cumprimentar a população de Jataizinho. Eu sempre falei aqui que acima de nós é aquele Senhor lá em cima. Quero começar dizendo, meus caros pares, que já é a terceira eleição que o candidato derrotado, Wilson Fernandes, tenta tirar o vereador Bidu da política. Mas eu sempre falei que quem tem que me tirar da política é o povo de Jataizinho. Porque a partir da hora que eu não tiver mais o voto, eu vou para minha casa e me acomodar e pensar assim: o povo não quer mais que eu seja político em Jataizinho. Mas enquanto isso não vai acontecer o que eles tentaram fazer comigo. Tentaram me impugnar que hoje eu estive a vitória. A vitória daquele lá em cima, que lá em Curitiba, no TRE, os 6 desembargadores que faziam parte do colegiado para julgar uma denúncia de abandono de emprego, que eu não causei um prejuízo para o município, foram 6-0. 6-0 a favor do vereador Bidu. Então eu fico feliz. Por quê? Porque aquele que já me tentou me tirar 3 vezes, ele está fora da política de Jataizinho. Mas juntamente com algumas pessoas que roubaram o nosso município, que levaram o dinheiro do município, como eu sempre falei, na reforma do ginásio de esporte, na construção do banheiro da praça, na iluminação da ponte do Rio Tibagi e demais coisas que aconteceu no nosso município, aonde todas essas coisas eu denunciei. Como denunciei aqui o vereador Pitbull, que também lesou o nosso município na compra de peça. A nota chegou, mas as peças não chegaram. Como nós derrubamos ele aqui dessa casa como presidente? Por quê? Pela sua arrogância, pelo seu abuso de poder. Sabe por quê? Porque essa casa aqui não é dele. Essa casa aqui não é minha. E ninguém de um dos vereadores aqui. Essa casa aqui é a casa do povo. Então está aí. E eu quero falar mais ainda, que eu tive a coragem de disputar uma nova eleição. Por quê? Porque eu sabia que o povo confiava em mim. Eu não corri. Eu não desisti e me candidatei. E fui o terceiro mais votado. Agora, tem pessoas que foram o mais votado na gestão passada, na eleição passada, e não teve coragem de disputar a eleição. Mas ele sabe por quê. Porque ficou com medo da urna. Porque ficou com medo do povo. Porque o povo hoje, ele vem acompanhando todo o trabalho da Câmara. Como a resposta veio do ex-prefeito Vilcinho, e foi derrotado, juntamente com algumas pessoas que ajudaram a levar o dinheiro do município, como o doutor Mário de Açaí, que aonde ele tinha o filho dele lá em Açaí, que era vice-prefeito, e nem lá foi pedir voto. Veio aqui para Jataizinho ficar aqui pedindo voto. Mas Deus é grande. Sabe por quê? Porque naquela gestão, aonde o doutor Mário comandava o Hospital São Camilo, o vereador Jorge, é lá que saiu o dinheiro do município. Era lá que o doutor Mário devolvia para o Wilson Fernandes. Porque o prefeito exigia o dinheiro de volta. Por que que o doutor Mário vem pedir voto em Jataizinho, sendo que ele não tem mais nada? Ele se desligou de Jataizinho, do Hospital São Camilo. E de repente, veio aqui nas caminhadas pedir um voto para Jataizinho, sendo que ele não tem mais ligação nenhuma com o Jataizinho. Porque queria voltar, vereador Jorge. Queria voltar para levar o dinheiro novamente, para ser distribuído lá na frente. Como eu sempre falei, de um cidadão aí chamado Joninho, que as casas, ele é um laranja do ex-prefeito. E eu quero que o Joninho me denuncie, que eu também quero ir na Receita Federal. Eu quero ver se ele declarou todos os bens dele. Se todas essas casas que ele tem em Jataizinho, da onde que veio? De que herança que ele recebeu para ter quase 50 casas de aluguel em Jataizinho? Arrumando geladeira, reformando o freezer. Porque todo cidadão que está aqui e que está me ouvindo, que não é fácil de você adquirir uma casa. Meu caro presidente, então hoje eu estou honrado. Por quê? Porque eu venci mais uma vez. E não é eles que vão me tirar da política. Esse bando de ladrão de Jataizinho, esse bando de corrupto que tentaram voltar para a prefeitura. Por quê? Porque queria levar o dinheiro de Jataizinho novamente. Mas eu fico feliz, vereador Fábio, presidente dessa casa, e que a partir de janeiro vai ser nosso vice-prefeito juntamente com o Dirceu. Eu espero que eu tenha que falar bem da administração, porque eu também vou cobrar, porque eu também vou fiscalizar a mesma coisa que eu fiz aqui, porque eu não me compartilho com coisa errada. Como eu sempre falei, nas minhas reuniões, nas minhas visitas, aonde eu ia lá pedir um voto, tanto para vereador como para prefeito, muita gente me fazia pergunta: mas você também vai fiscalizar o seu candidato a prefeito? Lógico. Lógico. Isso é um dever não só meu, mas de todos os vereadores. Porque o dinheiro público, nós temos que prestar conta. O dinheiro não é nosso. Então, pode ter certeza, todas aquelas pessoas que sofreram junto comigo, desde o primeiro dia que foi feito, oficializado o cartório eleitoral de Biporã, e que essas pessoas que me tentaram me tirar, não conseguiram. Não me conseguiram me calar. E não vão conseguir. Sabe por quê? Porque acima de mim tem um maior que eu. E que ninguém é maior do que ele. Porque eu preguei a verdade aqui, ó. Durante todo esse período que eu fui vereador, Fábio, que vai ser pela sexta vez em Jataizinho, E eu fico honrado de uma coisa, Tizil. Porque Jataizinho nunca teve um vereador para ser 6 vezes vereador em Jataizinho. E pode ter certeza. Que eu fiz alguma coisa de bom. Porque se eu não tivesse feito coisas boas, você pode ter certeza que eu não estaria no meu 6º mandato. Lógico que eu não vou conseguir contentar todo mundo em Jataizinho. Porque nem Deus, nem Jesus conseguiu contentar. Porque durante esses, desde o dia 15 de agosto, não só eu, como minha família, como as pessoas que tiveram em volta de mim, sofreu junto. Sofreu junto comigo. E a minha vitória não é minha. São de todo mundo que confiaram em mim, que depositaram o seu voto em mim. E pode ter certeza que eu vou honrar o seu voto. Que eu vou fazer como eu fiz aqui. Representar o seu voto. Cobrar da administração. Fiscalizar. Doa a quem doer. Quero também agradecer aqui meu amigo, meu irmão do dia a dia, que é o José Augusto Ribas Vedan, que é o Zeca. Até quero que você levanta, Zeca. Que é o meu parceiro, que foi meu advogado, que foi o meu Deus, que me defendeu, sem pensar em dinheiro. Sem pensar em um momento, em valores, porque ele sabia que eu não fiz nada de errado. Porque ele me acompanha há mais de 20 anos. Porque ele sabe da minha vida, do meu dia a dia, da minha honestidade. Então hoje, eu até estou me excedendo um pouco aqui, sabe por quê? Porque é do sofrimento que eu passei. Por quê? Porque no dia 2 de outubro, eu não pude festejar. Porque essa cambada de ladrão tentaram me tirar da política. Porque essa cambada de ladrão que levaram o dinheiro do município queria voltar para fazer um novo banheiro, para reformar o banheiro da praça agora, porque o banheiro da praça vai precisar ser reformado. Quem sabe agora ele ia fazer umas casas que o povo tem condições de pagar a prestação, ou ele ia conseguir mais 50 casas pro Dioninho, né? Quem sabe? Mas não é pro Dioninho. Não é pro Dioninho. Todo mundo sabe que essas casas não são do Dioninho. Que o Dioninho é um laranja. Laranja também podre. Por quê? Porque é uma laranja podre. E dizer, meus caros pares, vereador Clóvis, gostaria que você tivesse conseguido também. Que você foi um vereador também, que fez o seu trabalho aqui, que o seu nome vai ficar aqui nessa casa e que nunca vai ser esquecido. Mas não desista da política. Não desista da política, porque também você fez o seu papel. Você defendeu a população de Jataizim, defendeu seus eleitores, teve uma maravilhosa votação, porque ter voto para vereador não é fácil. Você conquistar o voto não é fácil, por quê? Porque o povo está desacreditado nos políticos. Mas não abaixa a cabeça não, como eu não abaixei. Eu tive que ganhar 3 vezes. 3 vezes. Tive que ganhar os votos. Tive que ganhar dos meus adversários que eu derrotei. E tive que ganhar lá em Curitiba. E ganhei as 3 vezes. Eu não precisei de ninguém pagar a prestação do meu carro. Como eu ouvi que tem vereador aí que o prefeito teve que pagar mais de 20 prestação, porque senão ia perder o carro, e que senão não dava apoio para o prefeito. Eu não precisei nada disso. Eu, quando eu vi que eu, o município, a prefeitura, não dava mais para mim trabalhar, eu abandonei o emprego. Mas eu abandonei o emprego e não recebi. Eu deixei o emprego e fui trabalhar no escritório Biporã. Eu não dependo de prefeitura. Eu não dependo de estar lá dentro do gabinete, na porta do prefeito, como eu não vou depender do Dirceu também. De estar lá pedindo, pelo amor de Deus, pro prefeito arrumar uma receita médica para mim. Por quê? Porque isso não é papel do vereador. Isso aí tem que ser papel da administração. Tem que ter o remédio. Porque aqui, o vereador, ele tem que ser dono das suas opiniões. O vereador aqui, ele tem que fazer requerimento para saber as coisas. E o prefeito, tem prefeito que não gosta disso. E aí, alguns vereadores se vendem. Então, eu não preciso disso. E eu tenho certeza que a maioria daqui não precisou disso também. Que não pediu para o prefeito pagar a prestação de carro. Isso que vão vir também não precisa disso. Como está aí o vereador Tizil, que todo mundo sabe que ele tem sua profissão, do seu dia a dia. Tizil, seja bem-vindo nessa casa. Você já sentou aqui por um período, mas você sabe que você foi enganado por uma covardia de um presidente, de um ex-presidente que sentou nessa cadeira e que queria denegrir a imagem do vereador Bidu, a imagem do vereador Covim, a imagem do vereador Jorge e do vereador Alex. Sabe por quê? Porque se vendeu. Porque é da mesma carriola do ex-prefeito que roubou o nosso município. Porque ele tem processo lá na promotoria pública e que está sendo levantado. E que chegou a semana passada aí mais intimação para devolver mais de 11 mil reais aí. E eu não tenho isso. Eu tenho processo aqui, como os 9 vereadores já teve aqui, que foi falta. E todo mundo está respondendo. Então a gente não pode esconder. Mas eu não trouxe atestado falso aqui para donar a minha falta, não. Como vereador de Pitbull, quase 5 sessões trazendo atestado aqui. E eu, presidente, cobrei de Vossa Excelência uma junta médica para levantar todos esses atestados. Por quê? Eu nunca vi o vereador sair daqui de Jataizinho, que nós temos um hospital aqui e ser consultado lá em Açaí pelo Dr. Mário. Sendo que de dia ele trabalhou no município. E na hora da sessão, no outro dia apresentou um atestado aqui, lá de Açaí. Mas sabe por quê? Para receber o seu subsídio. E eu, presidente, cobro de Vossa Excelência. Não pode ser feito pagamento sem o desconto. Porque esses atestados são fio. Porque o cidadão pegou os atestados para não ter o seu desconto no subsídio. Porque se Vossa Excelência não tomar uma providência nisso aí, eu vou denunciar. Então estou cobrando de Vossa Excelência.
Que vou concluir, vereador.
Uma decisão. Então, meus caros ministros que estão aqui, me desculpe pelo meu desabafo, porque eu tinha que fazer isso, porque eu fui pisado, tentaram me derrubar, mas não foi dessa vez, como eu falei lá terça-feira na praça. Goste de mim ou não goste, aqueles que não gostam de mim vão ter que me engolir aqui, mais 4 anos, porque eu tive a coragem de disputar um cargo de vereador. Não me vendi para apoiar nenhum outro candidato vereador. Não me vendi por quê? Porque eu tenho vergonha na cara. Obrigado, presidente.
Passamos ao período destinado à ordem do dia. Coloco em discussão projeto de lei 025/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações dos anexos do PPA, Plano Plurianual e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias da Unidade Orçamentária Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, para o exercício de 2017 e da outras providências. Coloco em primeira discussão e votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloco em discussão projeto de lei 026/2016, de autoria do Executivo Municipal, que revisa a programação do Plano Plurianual do Município e da outras providências. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloco em discussão o projeto de lei 027/2016, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita fixa e a despesa do município de Jataizinho para o exercício de 2017. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Informo a todos os vereadores e a toda a população que fica à disposição de todos os interessados junto à Comissão de Finanças e Orçamentos toda essa documentação. Requerimento 03/2016. O vereador que presente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais requerer que Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações sobre o montante financeiro recolhido pela concessionária Econorte e aos cofres públicos a título de Imposto sobre Serviço, ISS, de janeiro a setembro de 2016, de forma individualizada, bem como qual é a porcentagem definida no Código Tributário Municipal para o serviço prestado pela empresa. Vereador Laércio Fernandes Quitério. Laércio Quitério.
Senhor presidente, vereadores, ministro aqui presente, meu boa noite. Eu entrei com esse requerimento, presidente, para que no próximo mandato, o senhor como vice, nosso como vereador, nós sabemos que a Econorte passa 3% da arrecadação de imposto. Então, e nós aqui, alguém, às vezes a turma não sabe, que pode até chegar a 5%. da arrecadação que é arrecadado ali no pedágio. Eu acho que se subir mais 2%, já vem uma quantia boa, que dá para fazer melhoria, e melhoria nas ruas de Jataizinho, na saúde, na educação, é um dinheiro que é do direito do município. Porque nós sabemos que ali corre um dinheiro moado ali. Eu não vou fazer o cálculo aí para saber quanto, depois eu quero aqui falar para todos os ouvintes, para vocês que estão aqui presentes. Porque não é justo o Econorte levar de Jataizinho e para você conseguir um cartão, você tem que pegar a fotocópia do seu tataravô, do seu bisavô, para poder conseguir um cartão. Então, gostaria de contar aí com o apoio dos novos vereadores.
Desde já, eu deixo meu voto a toda a população. O presidente só vota quando há empate. Eu, então, mesmo não votando, sou favorável ao requerimento do vereador Laércio Quitério, e é uma briga, vereador, que nós vamos estar aí cobrando a partir do dia 1º. Até conversei com alguns vereadores hoje. O seu Belino Goulart aqui lembra, muito tempo atrás, tinha uma barraquinha que ficava aqui na entrada da ponte, que contava os caminhões de tijolos que passavam. E hoje nós temos vários funcionários, vereador Clóvis, aí na prefeitura. Nós vamos disponibilizar 2 para que fique ali também, para saber se realmente a Econorte está pagando todos os carros aqui para Jataizinho. Porque os carros que é de uso da Econorte, todos são de placas de Londrina. Então esses impostos serão pagos para o município de Londrina. E nada mais justo, como já foi falado a cobrança aqui, quem mora no município de Jataizinho não tem nem que correr atrás do cartão. Chegou na cancela do pedágio, viu que a placa é de Jataizinho, tem que ser livre acesso. Todos têm o direito de ir e vir. Nós temos agricultores que trabalham com o caminhão ali, que gasta mais de pedágio do que com óleo diesel. E é igual eu disse, nós temos que respeitar a população. Não importa a força que Econorte, que essas concessionárias têm. Nós fomos eleitos para brigar pelo povo, vamos estar brigando pelo povo, e eles podem ter certeza que da mesma forma que todo munícipe paga os impostos, eles vão pagar também. Não estou dizendo aqui que eles não pagam o imposto correto, mas nós vamos colocar ali contando quanto o carro sobe e quanto o carro desce. E eles vão pagar todos os impostos certinho para o nosso município de Jataizinho. E a primeira briga é aumentar esses impostos, que é muito pouco que eles pagam. O tanto que eles arrecadam para pagar só isso é muito pouco. E nós vamos deixar esse valor no portal Transparência, porque esse valor, igual o vereador Laércio disse, esse valor dos impostos nós temos que dar de volta para a população em asfalto e medicamento para o nosso povo. Porque ele não é justo eles pegar o dinheiro nosso e levar para o município de Londrina. Então, como eu já disse, eu não voto no requerimento, mas se votasse, seria favorável, vereador Laércio. Em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que Vossa Excelência, nos termos, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações se a empresa Aviação Ouro Branco, que presta serviço de transporte interurbano em Jataizinho, recolhe os impostos sobre o serviço ISS em nosso município. E em caso negativo, se é possível cobrar que a alíquota se aplica. Laércio Fernandes Quitério, vereador Laércio.
Senhor presidente, entrei com esse requerimento também, porque todo mundo sabe que a Ouro Branco, ela desfaz da população de Jataizinho, onde todo mundo pega o ônibus de madrugada, não tem um ponto de ônibus coberto aqui em Jataizinho. Isso é uma vergonha, é um descaso com a nossa população, onde vai mais de 5, 6 mil pessoas todo dia para Londrina, Biporã, Cambé, trabalhar. E acho que nem o vereador sabe qual o acordo que foi feito com a prefeitura, se repassa imposto, se não repassa para a prefeitura, porque não é justo levar o dinheiro de Jataizinho e não deixar o imposto aqui para Jataizinho, o imposto sobre serviço. Fora isso, o asfalto, onde a circular passa, é... acaba, se reforma hoje, amanhã já passa lá, já acaba tudo. Então, gostaria aí que os... Foi uma luta aqui, nós começamos uma luta esse ano, não terminou, e eu gostaria que os vereadores fossem reeleitos e eleitos, o vice-prefeito Fabinho, que vai assumir, que o ano que vem nós vamos correr atrás da Ouro Branco para que ela dá respaldo aqui para Jataizinho. Então eu gostaria de contar com vocês, e o ano que vem nós pegamos mais firme com a Ouro Branco, com a diretoria da Ouro Branco, onde foi feito reuniões e nada se resolveu. Só que nós também não podemos abaixar a cabeça. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Mais uma vez, quero dar o parabéns ao requerimento do vereador Laércio. Como já foi cobrado por vários vereadores aqui, o que a Ouro Branco faz, fizemos vários convites, eles não fizeram. Pode ter certeza de uma coisa, vereador. Isso é um monopólio, que esse monopólio é de direito somente da Ouro Branco para vir fazer o trabalho em Jataizinho. Mas como nós vamos fazer tudo dentro da lei, nada impede de nós fazermos um projeto, juntamente com o Dirceu Urbano, para quebrar esse monopólio e ser mandado para essa Casa de Leis para ser aprovado. Porque onde existe concorrência, o trabalho é melhor. Se até hoje eles não atenderam a nossa população, a partir do dia 1º de janeiro eles podem ter certeza que eles vão ter concorrente aqui. Porque nós vamos fazer um projeto dentro da prefeitura e vamos mandar para vocês aprovarem aqui, e tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado e vamos trazer uma, duas, o quanto de empresas que for necessário nós vamos trazer para atender melhor a nossa população. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por 8-0. O vereador que o presente subscreve vem respeitosamente, nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações a respeito dos cavaletes de concreto que se encontravam armazenados no terreno da Associação dos Servidores Públicos Municipais, os quais já não se encontram atualmente no local, mencionando, esclarecendo. Segundo informações, era cerca de 2.500 unidades. Qual a origem desses cavaletes? Foram objeto de convênios, doação ou comprados? Algumas unidades foram usadas e onde foram usadas? O que ocorreu com as unidades que se encontravam na associação? Se foram doadas ou utilizadas? E se com doações teve autorização de alguma autoridade? Se foram adquiridas pelo município, esclarecimentos quanto valores, bem como o responsável do atual momento na Secretaria de Obras, onde era lotada esses cavaletes. Maurílio Martiello Bidu. Em discussão.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente. Eu fiz esse requerimento porque algumas pessoas que estão aqui frequentaram a Associação dos Servidores Públicos. E ali naquele local da associação, existiam aquelas canaletas de concreto para fazer escoamento de água. E ali, segundo informações extraoficiais, eram cerca de 2.500 unidades. Então, eu estou pedindo para esclarecimento do total e o real, quantos realmente era. Qual a origem dos cavaletes que foram objeto, se foi objeto de convênio, doação, etc. Se foi doado pelo Estado ou não. Algumas unidades foram usadas. Eu quero saber aonde foi usadas. Porque nós não temos conhecimento de nenhuma obra que foi executada e que foi usada essas canaletas. O que ocorreu com as unidades que se encontravam na associação? Foram doados ou utilizados? Se há autorização para doação? E se for o caso, que encaminhe os documentos? E se foram adquiridos pelo município, esclarecendo, quanto custou para o município? Bom, o porquê? Conversando com o servidor Altamir Pavão, eu quis saber aonde que foi usada essas canaletas. E o vereador simplesmente me respondeu que nem ele sabia onde foi usado. Porque não era ele que era o responsável por essas canaletas. O secretário responsável. E disse que era o seu Dorival Duarte, que foi secretário do ex-prefeito Wilson Fernandes. E esse secretário é o mesmo secretário, na época do ex-prefeito Wilson Fernandes, que foi comprado. Apareceu uma nota fiscal aqui, há mais de 4 anos atrás, de muda de rosa. E que a nossa avenida aqui, do começo aqui da praça, até na saída, era para estar todas cheias de rosa. E a nossa praça, as nossas praças era para estar encantado de rosa. Mas em Jataizinho, só veio a nota fiscal. E nunca chegou uma multa de rosa aqui. E o que aconteceu? E a informação que eu tenho, que novamente esse secretário, que era o responsável por essas canaletas. Mas nós não temos conhecimento em que obra que foi usado. E que o senhor Altamir Pavão disse que já foi feito um boletim na delegacia. Então, eu quero a informação do prefeito municipal. Estou pedindo aqui explicação aonde que foi usado. E se foi usado, aonde, qual a obra, porque eu quero ir lá ver. Porque me disseram aqui que esse secretário vendeu. Vendeu particular. Como ele vendeu o caminhão de terra. Como ele vendeu várias coisas do município. E é isso que eles não gostam de mim. Porque eu fiscalizo. Porque eu cobro. Então são essas coisas que nós temos que fiscalizar. Porque eu não esqueci das canaletas que estavam lá, armazenadas lá na Associação dos Servidores. Que inclusive tomou espaço de vários carros que quando a associação se aluga ou faz em festa, no estacionamento não poderia colocar. Por quê? Porque lá existia várias. E eu até gostaria, se tiver algum vereador aqui, que soubesse o paradeiro, ou aonde foi usado, que me fale. Porque se eu souber que foi usado em alguma obra do município, eu retiro o requerimento. O prefeito não precisa nem me responder. Até gostaria, se tiver algum vereador aqui, que se manifeste. Então, meus pares, requerimento foi feito por minha autoria, estou cobrando a explicação e gostaria de ter o apoio, meus nobres pares.
Pela ordem, presidente, pela ordem. Alô. Eu quero também deixar bem claro à população que essas canaletas, vereador Maurílio, ela foi adquirida nessa gestão agora.
Sim?
Ela foi adquirida nessa gestão agora do
Sim.
prefeito Hélio Duque.
Está aqui.
E eu também quero dizer para Vossa Excelência...
Estou pedindo explicação.
Que eu vou ser a favor do requerimento, Vossa Excelência, que é de grande relevância para a população, porque eu... Há 9 meses atrás, a minha confusão ali com o prefeito, o vereador Maurílio muito bem sabe disso, que eu comecei a cobrar essas coisas erradas, vereador Clóvis, que estava assumindo o nosso município. E ele não gostou. E, inclusive, eu tenho um requerimento desse, perguntando aonde que foi parar essas canaletas. E até hoje ele não deu a resposta. E também, para a população também ficar ciente, presidente, vereador Fabinho, gostaria também, vereador Maurílio, que o senhor reforçasse o meu também, que eu comentei com o senhor várias vezes, porque você vai cobrar ali...
Permite uma parte, vereador.
Permito.
Esse requerimento foi aprovado aqui nessa casa?
Não, eu fiz e protocolei lá embaixo.
Veja bem, por isso que eu sempre falei para Vossa Excelência. Vossa Excelência comentou e eu sempre falei, você tem que fazer um requerimento e ser aprovado pela Câmara, porque o prefeito tem prazo para responder. Por quê? Aprovado aqui, pelo plenário, o prefeito tem obrigação de responder, porque se ele não responder, ele tem para responder em 15 pedindo prorrogação por mais 15. E se ele não responder, ele está faltando com seus atos do executivo e pode pedir até o afastamento do prefeito. Por quê? Eu esperei. Eu esperei acontecer as coisas, vereador Cício. Por isso que eu estou fazendo por escrito. Eu sei que foi nessa administração, por isso que eu estou pedindo explicação se foi doação, se foi convênio, de qual secretaria, ou se o município comprou. Estou pedindo tudo. E doa quem doer. Doa quem doer. A informação que eu tenho, que o ex-secretário Dorival, que é que consumiu com essas canaletas, e que foi colocado, que nem o prefeito atual sabe do paradeiro disso aí. Então ele vai ter que se explicar. Como o servidor Altamir Pavão disse que já tem um boletim de ocorrência. Eu quero que o boletim venha junto na explicação. Eu quero saber o paradeiro. Porque isso aí, se foi doação do Estado, custou dinheiro. Dinheiro público. Porque são através tanto do governo estadual como do governo federal, o governo comprou de algum lugar e custou X. Então, só quero emendar, quero, se Vossa Excelência fez um requerimento para o prefeito e o prefeito não mandou a resposta até hoje, hoje tem um requerimento que está aqui e peço o seu apoio.
Então, você pode ter certeza que o meu apoio vai ter. Se lá atrás ele tivesse respondido o requerimento, hoje talvez nós não estaria aqui e nem as canaletas tinham sumido. Porque eu acho que é de conhecimento dele, sim. Ele não vai querer dizer que não, vai fazer igual o Lula aí. O apartamento não é dele, que fulano não é. E eu já quero também, presidente, já queria reforçar também para a população que está nos ouvindo, que eu fiz também um requerimento lá, solicitando o vereador Maurílio, que eu perguntei duas vezes para o senhor qual o caminho a ser tomado sobre a esteira do nosso município. Nós tínhamos uma esteira no município, vereador Clóvis. Faz um ano e meio que sumiu aqui do município.
Vereador, então, vamos ater nesse requerimento. Aí segunda-feira que vem o senhor protocola novamente esse requerimento. Aí nós colocamos em plenário, será votado.
Eu, presidente, mas como vereador Maurílio...
É que a discussão, vereador, a discussão é sobre esse requerimento.
Presidente, mas como o vereador Maurílio falou das rosas, eu também tenho o direito de falar. Não estou falando que ele falou mal, não. Que é certo, é certo. Então eu queria que o diretor da Câmara fizesse esse requerimento para mim, pedindo com urgência o da esteira na próxima sessão. Que só se encontra ali a praina ali e a esteira sumiu. Então eu quero dizer para o vereador Maurílio que eu sou a favor do requerimento, que tem que cobrar mesmo e ver para onde que foi.
Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. O vereador que presente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos, requerer seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações a respeito da função do atual servidor Wilson Fernandes, esclarecendo o departamento atual de lotação, o nome e cargo do seu chefe imediato, bem como os registros de presença e protocolos no livro ponto, do mesmo de janeiro de 2016 até 14/10/2016. Maurílio Martelli, vereador Bidu.
Bom, mais um requerimento aqui
estou cobrando do chefe do Poder Executivo, porque ex-funcionário, funcionário atual, ex-prefeito, quase onze anos e 10 meses sem trabalhar no município, só recebendo salário, porque até hoje a única coisa que eu vi nesse ex-prefeito e servidor do município foi superfaturamento em licitação, em reforma, em compra de máquina usada aí, tal de pula-pula, que já foi vendido para leilão, reforma lá da ponte do Aru, que custou 47 mil reais, e que, na verdade, não custou 15, e várias coisas que aconteceu no município. Nós sabemos que, nós queremos saber aonde ele está lotado, porque a gente vê ele aqui na antiga biblioteca aqui, nessa rua aqui, e o dia inteiro na rua, em pé ali, conversando com os puxa-saco dele do dia a dia. Só que o pagamento chega no final do mês, ele recebe o salário integral. Enquanto um servidor, um coitadinho aí, que deixa de trabalhar um dia por motivo de doença, e se não apresentar o atestado, tem seu dia descontado. E é o dia inteiro a gente vê esse ex-prefeito que fraudou o nosso município, que roubou, fumando ali na porta da antiga biblioteca. Então eu quero saber do executivo qual é a função desse servidor. E gostaria de contar com meus nobres pares.
Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e o contrário se manifeste. Aprovado, 8-0. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais requerer que Vossa Excelência seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Registro de presença ao trabalho, livro ponto, do servidor Adilson Gonçalves da Silva, de janeiro de 2016 até 14/10/2016. Cópia dos atestados médicos apresentados neste período. Cópia da ficha financeira deste mesmo período. Se houver atestado médico emitido através da rede municipal de saúde, cópia dos prontuários de atendimento. Vereador Maurílio Martelli, vereador Bidu.
Gostaria também de dizer que esse requerimento, o vereador e servidor público do município, vereador Adilson Gonçalves, não pode fazer parte da votação, porque é referente a Vossa Excelência. Então está aqui, eu já tenho em mãos da Câmara um relatório de atestado médico aqui, desde 2014 a 2016. Aqui, no dia 2/6/2014, no Hospital São Camilo, Dr. Mário. Dia 29/9/2014, Hospital São Camilo, Dr. Mário. Dia 31/8/2015, Prefeitura Municipal Jataizinho, que é o posto, doutora Tâmara. Dia 25/4/2016, Hospital São Camilo, Dr. Luiz. Dia 5/6, Hospital São Camilo, Dr. Luiz. Dia 20/6/2016, UPA de Ibiporã, doutora Gabriela. Dia 15/8/2016, Hospital e Maternidade Santa Rita de Açaí, Dr. Mário. Então, fora o que foi apresentado agora, do mês 9 até hoje, se eu não me engano, já tem mais 4 atestados aqui, e que ainda não está aqui. Então, fiz um novo requerimento, agora, pedindo para o prefeito municipal, se o servidor e vereador Adilson Gonçalves também apresentou lá na prefeitura, nos mesmos períodos. Porque todo mundo sabe que o vereador, ele apresentou os atestados quase toda segunda-feira aqui nesse período eleitoral, mas que todo mundo via ele dia a dia fazendo campanha em nosso município. E chegava na segunda-feira, ele não participava da sessão, mas na terça-feira ele apresentava um atestado aqui, até as 17 horas. Então é a minha cobrança, se realmente houve também os atestados lá na prefeitura. Porque quem está doente à noite, é difícil ter que trabalhar do dia também. Então tem que apresentar o atestado, né? Ou durante o dia não apresentou o atestado e era só na sessão da Câmara que apresentava o atestado. Mas qual o motivo? Para não ter o desconto do subsídio. Porque hoje, aqui, um desconto de um subsídio é quase R$700. Porque nós temos quatro sessões ao mês. Eu mesmo hoje, eu saí de Curitiba 3:30 da tarde. Se eu não chego aqui na sessão, eu não ia apresentar um atestado. Eu ia ter falta. Mas eu fiz questão de vir na sessão. Principalmente para lavar a minha roupa suja. Por quê? É o que eu falo. É as maracutaias que fizeram aqui. E vai acabar isso aqui. Sabe por quê? Nós estamos começando a limpar a sujeira. E o povo enxergou. O povo já viu. E eu sempre falei aqui, eu fiz um requerimento cobrando, por quê? Porque eu não tenho rabo preso com o vereador aqui, não. Não tenho rabo preso com o prefeito. Eu tenho compromisso com a população. Mas não é para mim que o vereador Dil Pitbull tem que dar explicação, não. Eu estou cobrando um requerimento do chefe do Poder Executivo. Eu quero explicação do Executivo. Porque aqui ele já explicou, ele apresentou o atestado. Aqui na Câmara ele já apresentou o atestado, falta mais alguns, já fiz o requerimento solicitando aí. Agora, eu quero saber do município também. Porque além dele ser vereador aqui, ele é servidor do município. Então não é justo. Se ele não trabalhou e ter recebido o mês completo lá na prefeitura, ou recebeu o subsídio aqui da Câmara. Com esse, eu não vou dizer que o atestado é frio, porque eu não sou médico. A minha profissão não é médico. Mas, pelo que tudo indica aqui, esses atestados não são frios. Foi forjado, foi a pedido, para não ter o desconto aqui na sessão da Câmara. Mas isso aqui, quem vai ter que resolver é nosso caro presidente da Câmara aqui, que vai ter que tomar uma decisão. Obrigado, presidente.
Presidente, cede a palavra. Eu queria... Se eu pudesse botar nesse requerimento, presidente, eu sei que eu não posso, vereador, mas se eu pudesse votar, eu seria o primeiro. E é até bonito de ver. Eu acho que o senhor tinha que ser perito ou médico. E no decorrer das explicações pessoais, eu vou explicar o momento certo para o senhor.
Isso aí.
Essas minhas palavras, presidente.
Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifesta. Aprovado 7 votos a 0. Passamos então para o período das explicações finais. Cada vereador pode falar de assuntos relevantes para o nosso município. Solicito que faça a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Adilson.
Vereador Adilson Gonçalves da Silva, vereador Dil.
Boa noite a todos. Gostaria.
Boa noite. Som.
A todos. Gostaria de estar falando um pouquinho aqui, né? O vereador Maurílio fala bastante. E deixar uma mensagem para você, vereador. Que na verdade eu não sou puta de recado. Mas o ex-prefeito Vilcinho falou assim para mim falar para você. O homem, quando fala de uma pessoa, ladrão, vagabundo, tudo que você falou da pessoa dele, ele falou assim. Que é para falar de você, é também. E outra coisa, cachorro que late não morde. E ele falou assim, se a pessoa do Maurílio Martielli for muito homem, que procura ele para falar na frente dele. Não fala só aqui no microfone não, vereador. Essa é a resposta que ele pediu para te dar. Vereador Gil Pitbull, não saiu candidato nas eleições para 2017, que ocorreu em 2016. Vou explicar por que eu não saí, vereador. Primeiramente, porque eu tenho uma família, na onde que você não tem. Segundo, o meu voto foi conquistado, não foi comprado. Isso se chama dignidade, vereador. Isso é o que o senhor não tem, capacidade. E vou falar uma coisa a mais, senhor. Vereador não é profissão. O que o senhor não sabe, o que o senhor não tem. Gostaria aqui também de mandar um abraço para o meu amigo Valdriano Stork, popular de Aninho. De Aninho, que é proprietário em Jatezinho, tem várias casas de aluguel. Ele é uma pessoa que tem que tirar o chapéu para ele, vereador. Sabe por quê? Ele sabe trabalhar. Ele tem nome. Ele é honesto. Ele é uma pessoa que compra em qualquer lugar do mercado. Isso a Vossa Excelência não pode fazer. Porque nem nome a Vossa Excelência não tem. Você falou dos testados. Eu pensei que você era médico, olha o que você estava falando. Ou se não, algum perito. Só que, vereador, tudo que fala, tem que denunciar, põe no Ministério Público. Você sabe por quê? Se muita gente aqui não sabe, o vereador, que nem ele falou que um mês é 4 semanas ou 5 semanas, o vereador teve um mês aqui na Câmara, que ele foi 6 vezes para Curitiba. E sabe no que aconteceu? Ele colocou depósito de transferência online no nome da mãe dele. Aí eu sou ladrão, vereador. Eu denunciei. Denunciei. Aí o senhor falou assim que não tem mais denúncia lá. Tem várias, vereador. Eu fiz meu papel de vereador. Fiscalizei. Tudo que eu fiz aqui, eu fiz em cima de advogado, vereador. Tá? Eu não faço coisa errada, não. E se eu fiz coisa errada, eu tenho que ser penalizado. Isso é a justiça que tem que ver. Agora o senhor não. E outra coisa, o senhor tem que pedir desculpa ao seu eleitor. Que o senhor não voltou ainda não. Novamente você está mentindo para os seus eleitorados. A hora que você teve seu voto, 377 votos lá na urna, contou? Não contou, vereador. Novamente você está enganando o seu eleitorado. Me desculpa
alguns que são pessoas gente boas, mas tem uns que é mesmo da laia do senhor. Eu gosto, quando o senhor fala, de administração passada. Administração passada, vereador, na época, o vereador tinha regalia. Ia para Curitiba, com dinheiro do servidor público, montou uma firma Marumbi com dinheiro da prefeitura. Isso o vereador não fala. Mas foi tudo denunciado, vereador. Eu quero que o senhor explique para a população se o senhor vai ser vereador em 2017. Eu quero que o senhor explique para a população. O senhor entendeu, vereador? Eu estou com a palavra, logo que o senhor tiver, o senhor fala.
Você tem que renunciar.
Tá? Renunciar, vereador. Falei para ver se o bolo que você caía. Vereador, entrei com a minha cabeça erguida, tive 482 votos, eu e minha família. Tudo que eu faço junto com a minha família, porque eu tenho família. E respeito meus eleitores de 482 votos que eu tive, estou saindo desse mandato com a minha cabeça erguida. Problema no Ministério Público, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas nunca fui corrupto. Nunca fui corrupto. Nunca fui, vereador. Isso, eu tenho nome, Adilson Gonçalves da Silva, se o senhor não sabe. Eu posso sair aqui e comprar qualquer coisa. O vereador não pode comprar uma bicicleta, que não tem nome. Então, vereador, isso aí chama dignidade, honestidade. Falar do Valdiriano Stork é fácil. É dor de cotovelo quando a pessoa não consegue ter o caráter e a capacidade de conseguir o que ele tem. Isso é feio, vereador. Isso é arrogância. O vereador primeiro tinha que ter caráter. Falar aqui no microfone para a população entender que o vereador sabe tudo. Vereador, me poupa. Devolve o dinheiro das diárias quando tinha maracutaia aqui. Que um mês tem 4 semanas, você foi 6 vezes. No mês. Aí o vereador que é ruim, porque eu denunciei, faça que nem eu, denuncie. Denuncie, porque se eu sei que está errado, eu denuncio. Não preciso ficar falando em microfone, vereador. Você me desculpa o que eu vou te falar. Eu estou saindo dia 31 de dezembro com a minha cabeça erguida. E você vai estar saindo junto comigo, enganando o seu eleitorado. Presidente, essas são as minhas palavras. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Maurílio Martielli.
Bom, meu caro presidente, meu caro vereador Alex, caro vereador Clóvis, que está aqui nessa casa ainda, munícipe daqui presente, a gente vê cada coisa, como é que a verdade dói, né? Eu pedi para ele apresentar o que ele me denunciou. Ele tentou denegrir a minha imagem aqui, como tentou denegrir a imagem do vereador Clóvis, do vereador Jorge e do vereador Alex. Eu garanto para você que não sou só eu que posso ter alguma coisa no meu nome, ou por qual motivo particular eu tenho uma conta, nunca escondi, todo mundo sabe. Tanto é que se fosse escondido, eu não ia pedir para depositar a diária da Câmara quando a gente viaja, porque todos os vereadores têm direito, para depositar na conta que eu movimento, que eu tenho uma procuração da minha mãe. Então, se eu estivesse fazendo alguma coisa de escondido, eu não ia mandar a Câmara fazer um depósito no Banco do Brasil no nome da minha mãe. Existem questões pessoais, questões de avalista, de endossar pessoa que você hoje não pode ter, talvez, uma conta no seu nome ou você possuir. E eu tenho certeza que não é só comigo que acontece isso. Eu garanto para você que tem mais vereadores aqui na mesma situação. E eu nunca escondi isso. Agora, como eu, aqui ó, está aqui do lado para todo mundo ver, tem um quadro aqui. Tem um quadro aí que eu fiz questão de colocar os absurdos que esse vereador fez aqui na Câmara no seu período que passou aqui nessa casa. Eu mostro o que ele fez aqui dentro dessa casa, como está aqui a nota de açúcar, nota de três impressoras que ele comprou em fevereiro e só foi entregue aqui em agosto desse ano, porque eu denunciei. Eu nunca vim comprar um negócio em fevereiro, pagar à vista e vim receber só em agosto. Sabe por que veio entregar em agosto? Foi quando nós derrubamos ele aqui dessa presidência, que nós provamos pela sua incompetência de administrar uma casa, de fraudar nota, comprar aqui mais de 20 SBT num mês, caneta, essas canetinhas amarelas, mais de 200 canetas num mês, avental, 20 avental, se nós temos só uma funcionária aqui na Câmara. 200 pilhas dessa de colocar no microfone, nesses controles de controle, se nós temos aqui, usa aqui 10 pilhas no mês. E assim por diante. E aí, vereador disse que da honestidade. Honestidade que para apoiar um outro candidato a vereador, pegou 5 mais 5 e deixou o amigo dele do dia a dia, aqui o vereador Cícero, que defendeu ele aqui quase 4 anos, de tudo, essas coisas erradas que ele fez aqui, mas só que o vereador Cícero não podia pagar ele para apoiar. E aí ele foi apoiar um que podia pagar. Eu não precisei comprar voto. Como eu sempre falei aqui, que eleição a gente se faz. Aqui a gente se faz de os 4 anos. Aqui a política, você, como eu sempre falei aqui, que eu faço política durante os 4 anos. Que eu preciso do subsídio. Porque é através do subsídio que eu ajudo muita gente aqui em Jataizinho. Porque se eu ponho 4 pessoas para levar lá em Londrina para doar sangue, é gasolina do subsídio que eu recebo. Se eu pago um exame para uma pessoa de 200, de 300 reais, é do subsídio que eu pago. Se eu dou um remédio para a pessoa, é do subsídio que eu dou. Então eu não tenho profissão de vereador. Eu tenho sim dignidade. Eu tenho sim vontade de ajudar mais a nossa população. Eu tenho sim. Muita responsabilidade de estar aqui sentado nessa cadeira e de responder pelos meus eleitores. Meu Pio, você veio pela primeira vez na minha campanha me ajudar como companheiro. E você mesmo falou, eu não te conhecia esse lado seu. Te admiro hoje. Muita gente. Porque em quase cada casa que eu vou lá pedir voto, muita gente fala assim, Bidu, você lembra? Coisa de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, você fez isso para mim. Ah, eu não lembro. Eu falo, eu não lembro. Aí começa a conversar, eu começo a lembrar. É, realmente. Então, isso é gostoso de escutar. Isso é valioso. Sabe por quê? Porque eu ajudei a pessoa com o meu subsídio. Mas eu não preciso mentir para os meus eleitores, não. Tá aqui, ó. Acabou de sair. Meu diretor da Câmara aqui, Juliano. Publicação. Faço questão de mostrar. Eu não faço igual um covarde que foi embora. Tá aqui. Acompanhamento processual. Publicação em 17/10/2016. Em sessão. Acordo. 51.902, dia 17/10/2016. Fui! Como eu falei no começo da sessão. Por 6-0. Meu registro de candidatura é válido. Meus 377 votos são válidos. Por quê? Porque eu não enganei ninguém. Porque eu não me vendi para prefeito nenhum. Eu fui candidata e não deixei de apoiar outro. Sabe por quê? Porque eu sei do meu valor. Não me vendo. Nunca pedi para prefeito pagar a prestação do meu carro. Como o prefeito Hélio Duque falou que pagou 20 prestações da caminhoneta desse vereador. Na época estava apoiando o prefeito. Até usei o seu nome aqui, vereador Cício. Usei o seu nome aqui porque o vereador Gil Pitbull, que é amigo seu há mais de 20 anos, foi secretário junto com Vossa Excelência na administração do ex-prefeito Vilcinho. Seu nome, em época de secretário, eu não posso falar nada de Vossa Excelência, que eu nunca falei aqui. Não vi. Procurei. Não achei nenhuma sua. Mas do vereador Gil Pitbull aqui, eu falo que ele é ladrão. Sabe por quê? Porque eu provo. Porque ele roubou. E queria roubar a cama como roubou. Começou por aqui várias coisas pequenas. E eu sempre falei, não adianta ele vir defender o ex-prefeito aqui, que o prefeito falou, se você quiser, a tribuna está aqui para o ex-prefeito vir aqui. Ele pode vir aqui em qualquer sessão, se inscrever. É direito dele. Ele pode usar isso aqui, ó, para vir se defender do que o vereador Maurílio fala aqui. Ninguém está tirando o direito dele vir aqui nessa casa. Dizer assim, ó, o vereador Maurílio é mentiroso. Ah, o vereador Maurílio... Não, ele tem o direito de vir aqui. É só ele se inscrever. Então não adianta o vereador de um pitbull querer aqui que nós vamos ter que colocar uma coleira nele agora. Daqui pra frente tem que colocar a coleira nele. Porque ele já não tá mordendo mais ninguém. Então nós vamos colocar uma coleira, mas sabe pra quê? Vou deixar ele amarrado aí. Passar sede e fome. Sabe? Porque eu não preciso mentir para os meus eleitores, não. A partir do dia 1º de janeiro, eu vou estar aqui sentado nessa cadeira, e ele não, porque ele não teve a coragem de disputar uma nova eleição para vereador. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele está condenado. Porque ele sabe que ele está enrolado pro resto da vida dele. E eu tenho dó, não é dele não. Eu tenho dó é da família dele, sabe por quê? Porque ele vai perder essa teta ainda de servidor na prefeitura. Porque ele vai ser admitido, ele vai ser mandado embora do serviço público. Porque tem várias condenações já. Eu sempre falei aqui que a justiça demora. A justiça aqui não vai ser de hoje para amanhã que vai acontecer isso aqui, não. Mas vocês podem ter certeza. Vocês que estão aqui, daqui um ano e pouquinho, vocês vão falar, puta merda, hein? Bem que o Bidu falou. Eu tenho paciência. Como eu tive a paciência de aguentar essa eleição. Eu tenho muita paciência. E eu vou esperar. Vou esperar para ver se Deus quiser e Deus quer. Porque eu, em nenhum momento eu me entulei. Então, meu caro presidente, mais uma vez, vocês que estão aqui, os munícipes que estão ouvindo, eu quero pedir desculpa pelo meu desabafo, porque eu precisava disso. Pelas minhas palavras, e vocês podem ter certeza, vocês não vão ver meu nome num quadro desse aí, ó, com um monte de nota. Tá aí, ó, pregado aí, para qualquer munícipe ver. Porque graças a Deus, tenho vergonha nessa cara. E não preciso vir aqui faldar nota de açúcar, nota de pilha, de caneta, de impressora, para pagar coisas erradas. Porque o que fizeram com nós aqui, com nós quatro vereadores, tentaram, mas o vereador Clóvis sabe disso, os outros vereadores que sabem, nós fomos absolvidos, tanto na justiça estadual aqui, e Biporã pela juíza, como no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque não conseguiram provar nada. Foi tudo armado. Tudo falcatrua do incompetente, de um vereador que assumiu a presidência e achou que aqui era a casa dele, que ele mandava. Como ele pode mandar na casa dele? E aqui, diferente. Presidente, obrigado pelo tempo. E obrigado a vocês de estar aqui até esse momento. Vindo a cada vereador. Muito obrigado.
Todos os projetos, indicações e requerimentos que foram lidos hoje, está tudo no portal Transparência. Quem quiser ouvir nossas sessões também, a partir... São todas gravadas e fica tudo no site da Câmara. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores... dos munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária, segunda-feira, 24 de outubro. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião. Deus abençoe a todos.